Eu sou Beatriz Bulhões, publicitária e apresentadora do CulturalCast, o seu podcast de análises humanas sobre histórias digitais. Antes de começar esse episódio, já sabe, né? Segue a gente lá no Instagram, @theculturalcast, para ficar por dentro de conteúdo exclusivo sobre os episódios e também me ajudar a fazer com que o podcast chegue em mais gente. Isso é sempre bem legal. A gente também está no Twitter com o mesmo arroba e para você que gosta de ter todos os links citados na palma da mão, é só acessar o medium.com/culturalcast para mergulhar no tema da vez. O que acontece quando começamos a encarar as redes sociais através da nossa própria ótica, ao invés daquela imposta pelo algoritmo ou da que é ditada por formadores de opinião? No episódio de hoje, vamos explorar esse movimento que nos permite começar a virar influenciadores de nós mesmos, gerando uma troca rica que nasce do afeto e da vulnerabilidade compartilhada entre estranhos na internet. Eu queria começar esse episódio contando para vocês que a primeira vez que eu fui numa sessão de terapia, eu achei tudo muito estranho. E não foi por falta de tentativa de me aclimatar com essa ideia, não. Eu sou do tipo de pessoa que planeja tudo, sabe? Que precisa de algumas certezas, mesmo quando tem certeza que essas certezas não existem. Então, obviamente, eu já tinha tentado conversar com amigos pra pensar em entender um pouco mais de como seria esse processo. E, na verdade, se eu estiver sendo bem sincera, esse exercício era muito mais sobre tentar imaginar como seria e imaginar de volta como eu poderia reagir. Não que eu tivesse noção disso na época, né? Eu estava apenas tentando me preparar para viver uma experiência diferente. E essa verdade sobre mim, de ser uma pessoa que precisa planejar tudo e ter certeza das coisas até quando não tem certeza de nada, só me veio depois de alguns meses de análise, mas esse é assunto para um outro dia. O importante aqui é que quando eu olhei para a terapeuta, né, que estava 100% concentrada em mim, a sensação foi de me sentir emocionalmente nua, antes mesmo de eu abrir a boca e falar qualquer coisa. Sentada ali na frente de uma pessoa que eu nunca tinha visto antes e com aquela expectativa de abrir minha mente e o meu coração, eu pensei que eu não conseguiria. E eu fiquei em silêncio alguns segundos e começou a me bater uma angústia desse silêncio também. Eu pensei, eu vim aqui pra falar, então eu preciso falar alguma coisa. Eu tomei coragem de marcar uma sessão depois de meses sentindo que eu precisava. Então eu preciso tomar coragem de falar o que eu tô sentindo. Foi o que eu pensei a seguir. E daí eu respirei fundo e comecei a falar. E enquanto eu contava um pouco do que me levou até ali, né, a sensação de estranheza, ela não foi passando. Na verdade, ela foi se intensificando. E enquanto eu tava relatando sensações e experiências para ela, tangibilizando coisas que estavam só surfando na minha cabeça há tempos, mas nunca chegando à superfície. Só que foi nesse ato de me mostrar vulnerável perante alguém desconhecido que eu percebi que o desconforto que eu estava sentindo ali era importante. Que colocar para fora tanta coisa que estava submersa em mim há tempos foi assustador, mas ao mesmo tempo também foi muito libertador. E eu tô contando essa história pra falar que eu sei que o processo terapêutico é pra existir de uma forma segura, em que você sabe que o espaço é seu, pra falar o que você quiser, ou até pra não falar nada, enfim, pra refletir, se sentir acolhido por você mesmo. Mas depois de eu pensar sobre aquele dia, assim, por algum tempo, eu percebi que eu conhecia aquela sensação, aquela mesma estranheza de outras situações. Então a terapia era uma coisa nova, mas a sensação que ela me causou, nem tanto. O que eu senti naquele dia é extremamente similar ao que eu senti na primeira vez que eu dei o endereço do meu blog diário para alguns amigos na adolescência. Ou quando eu publiquei um vídeo no YouTube, sei lá quantos anos atrás, e ele começou a ser encontrado por pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Ou quando eu resolvi escrever um textão na legenda de um post no Instagram, ao invés de colocar uma frase bonitinha com um emoji, uma hashtag qualquer. Em todas essas ocasiões, eu decidi me mostrar vulnerável para alguém. A diferença é que na terapia somos eu e ela, um mundo fechado ali, mas ainda cheio de possibilidades e descobertas, assim que eu me permito falar e processar as coisas. Na internet, o universo é vasto, as possibilidades são infinitas e também existe uma possibilidade real de julgamento, o que é assustador. Mas também pode ser gratificante. E o episódio de hoje é sobre por que e como a gente se sente conectado através de palavras, até mais do que imagens. E como textões e textinhos têm invadido o nosso feed e a nossa vida em tempos de poucos caracteres. É sobre afeto construído através de conexões inesperadas, com pessoas que a gente pode não conhecer, mas que acabam exercendo um papel fundamental nas nossas vidas digitais. É sobre a coragem de fazer o que nos dá medo e as deliciosas descobertas que acontecem nesse processo. Então, dos blogs, das legendas de Instagram, passando pelo nascimento dos captionfluencers e ressignificando o que a gente entende como influência e valor no digital hoje, a gente vai explorar por aqui um lado muito vivido, mas talvez nem tanto falado da vida online. As conexões que nascem dessa vulnerabilidade compartilhada entre arrobas. Ficamos na expectativa que 2020 seria o ano dos carros voadores, como no Jetsons, mas por enquanto é só o ano em que em um minuto a gente posta cerca de 347 mil stories, gasta US$1 milhão em compras online, o TikTok é instalado quase 3 mil vezes e aproximadamente 208 mil pessoas estão em uma chamada de vídeo no Zoom. Em um minuto. Fica claro assim pra mim que agora na pandemia a gente nunca esteve tanto tempo online. Mas a gente também nunca esteve com tanta estafa de conteúdo. E quando eu penso sobre isso, pairam algumas questões no ar, sabe? Como produzir algo que realmente acrescente para as pessoas? Como consumir de forma mais consciente, escolhendo quem eu sigo e com quem eu interajo de forma que eu faça uso das redes sociais e não que elas façam uso de mim? Essas são perguntas complexas. E eu falei sobre isso recentemente no Instagram do podcast, e uma coisa que eu tenho percebido é que muita gente tem buscado e talvez até encontrado resposta para essas perguntas no movimento Slow Content. Para quem não está familiarizado com o termo, é algo que nasceu do Slow Blogging, ali por volta de 2006, e é uma filosofia de rejeição ao imediatismo, basicamente. É uma ode à escrita que foca em qualidade ao invés de quantidade. Uma coisa super bonita e utópica. Mas o que que o movimento que foca na escrita tem a ver com a rede social de fotos mais famosa do mundo? Você pode estar se perguntando isso. E a minha resposta é que tem muita coisa a ver. Muita coisa mesmo. Não é à toa, né, que o berço dessa produção desacelerada de conteúdo que o Slow Content prega vem dos blogs, que são uma das primeiras formas de compartilhar sentimentos e experiências que viralizaram na internet, né? Antes das redes sociais, o que existiam eram diários virtuais. E eu até fui buscar um pouco de dados dessa época e tem umas coisas muito interessantes, sabe? Por exemplo, vocês sabiam que em 2009 o Google anunciou que o Brasil era o segundo país do mundo que mais utilizava o blog? A gente ficava atrás só dos Estados Unidos nessa época. Mas 2 anos depois, um estudo da Comscore apontou que o Brasil já era o país que mais acessava blogs no mundo. Naquele ano, o estudo falava que 96% dos brasileiros tinham acessado blogs em dezembro de 2011, contra 59% da média mundial. É muita coisa, né? E eu sei que quando a gente pensa ali na época de ouro dos blogs, né, nos anos 2010, mais ou menos, sim, um pouco antes, um pouco depois, enfim. Naquela época, os blogs já tinham se transformado em fontes de educação, de entretenimento e de notícia. Mas uma coisa que é importante notar é que eles nunca perderam a sua principal característica, né? Que era uma escrita informal, próxima, e que fazia com que a gente sentisse que o texto tinha sido pensado para pessoas como nós. E essa, quer queira ou quer não, é uma característica que era compartilhada pelas redes sociais no início. Quando elas começaram a pipocar por aí, né? O apelo era muito similar. A ideia era que você pudesse se conectar com pessoas que compartilhavam dos mesmos gostos que você ou que faziam parte do seu círculo mais próximo de vida. Eu tô falando isso porque foi nesse contexto que a gente viu surgir ali no final de 2010 uma startup com uma proposta bem simples, mas também bem eficaz. Era uma plataforma para você compartilhar fotos e vídeos com seus amigos e familiares. E uma matéria da Business Insider de novembro daquele ano explicava para as pessoas o que de fato era o Instagram. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho com a tradução minha. Primeiro, o Instagram serve para tirar fotos, adicionar filtros e torná-las retrô e depois compartilhá-las em sites como Twitter, Flickr, Tumblr e Facebook. Em segundo lugar, é uma rede social simples de fotos e vídeos de outras pessoas. Você pode curtir ou comentar nas fotos e ver o que há de novo. É fácil e não exige muito tempo ou esforço. Esta é uma das razões pelas quais o Instagram se tornou tão popular tão rapidamente. Olha esses tempos, né, Instagram? Mas a verdade é que a época que o Insta era só um grande álbum de fotos já se foi faz muito tempo. E, na verdade, o comportamento ele vem mudando, né? Se alguns anos atrás o que a gente dizia que fazia mais na plataforma, né, era curtir fotos e vídeos dos nossos amigos, tem até uma pesquisa da Opinion Box que fala que 84% das pessoas falavam que esse era o principal propósito delas no Instagram. Hoje, a rede já ultrapassou o Twitter em consumo de notícias, por exemplo. É isso mesmo, o Brasil é o país que mais consome notícias via Instagram. E ele tem se tornado uma ferramenta bem popular de informação pelo mundo, ainda que atrás do Facebook e do WhatsApp, né? E aqui eu nem coloco o ponto da qualidade da informação, mas o fato é, mais ou menos 30% dos brasileiros que usam o Instagram dizem que estão ali para saber coisas relacionadas a notícias. E aí vem aquele ponto, né? Eu sei que uma imagem diz mais que mil palavras, como diz o ditado. Mas o poder que as palavras têm de tecer sentimentos e de transportar a gente para outra realidade e de proporcionar conexões em geral não pode ser subestimado. A cultura da priorização do conteúdo em texto no Instagram vem para mostrar que a gente pode focar em qualidade ao invés de quantidade e entender sim o conteúdo como algo que deve ser sustentável ao invés de descartável. Algo que nos marque, que faça com que a gente queira interagir com aquele conteúdo, que a gente queira enviar para alguém, que a gente queira salvar e não só continuar arrastando o dedo para baixo para ver o que tem mais no feed. E eu tô falando isso porque tem uma vertente muito interessante de criadores e de usuários, na verdade, surgindo. O New York Times chamou essas pessoas de caption influencers, ou apenas pessoas que usam o Instagram muito mais para compartilhar textos do que fotos. Mas para além da nomenclatura, né, que eu entendo ser um recurso interessante para fazer as pessoas clicarem na matéria, eu acho muito mais legal pensar que são pessoas como eu ou você, ou até mesmo celebridades, que estão exercendo sua vulnerabilidade virtualmente através da escrita. E um dos meus trechos favoritos dessa matéria, que eu vou deixar linkada no Medium, diz o seguinte, também com tradução minha. O Instagram foi concebido como um aplicativo de fotografia, um lugar para postar o conteúdo de uma refeição chique, destacar a luz em uma cama desarrumada, comemorar uma conquista profissional, exibir um corpo de biquíni ou uma ida família à praia. Mas o Instagram agora está florescendo como uma das plataformas de narração de histórias mais atraentes da web. Um repositório para confissões edificantes, argumentos compactados, alguns com francas conotações políticas, resumos de autoajuda, mini ensaios e reflexões especulativas e, talvez o mais convincente deles, memórias serializadas. O Facebook, que é dono do Instagram, já percebeu que o futuro da rede é muito além das imagens. Teve uma entrevista com o Rob Stein, que é o diretor de produto do Instagram, em que ele falava que as pessoas escrevem legendas longas para documentar grandes momentos de suas vidas que são positivos ou desafiadores. E foi por isso que eles lançaram o modo Type nos Stories em 2018, né? Aquele modo que você só consegue escrever texto ao invés de publicar uma foto ou um videozinho. E esse também é um dos motivos por trás da decisão de lançar a ferramenta Guias, que está sendo disponibilizada aos poucos para os usuários. E o que é isso de guias, você me pergunta? Bem, são blogs dentro do Instagram. Com essa funcionalidade, é possível agregar em uma única aba conteúdos sobre um mesmo assunto, inclusive conteúdo de autoria de outros usuários. São textos longos sobre todo e qualquer tema para você consumir no seu tempo, sem precisar sair do Instagram para isso. Usar as legendas para escrever sobre memórias e experiências de forma real e bem aberta se mostra como uma busca por conexão e também como uma forma de promover o tipo de envolvimento visceral que só as fotos por si só não entregam. E não fui eu que disse isso, foi o Marcus Messner, que é o diretor associado da Escola de Mídia e Cultura da Virginia Commonwealth University. Mas o que eu tirei dessa fala dele é que essa busca por envolvimento e engajamento para além do like me fez pensar muito na Brené Brown. Eu não sei se vocês conhecem o trabalho dela, mas ela é uma professora e pesquisadora da Universidade de Houston. E ela estuda há mais de 2 décadas coragem, vulnerabilidade, vergonha e empatia. Tem um especial dela na Netflix em que ela fala muito sobre a busca incessante por uma vida extraordinária. E se a gente parar para pensar, a cultura criada ao redor das redes sociais, conforme os anos foram passando, né, sempre alimentou isso. Aquela busca pela casa perfeita, a viagem maravilhosa, uma festa incrível, o corpo de causar inveja. No fim, a gente precisa lembrar que tudo isso é um recorte cuidadosamente selecionado para garantir likes e comentários. Resquícios de quando o Instagram era apenas aquele grande álbum de fotos do começo, lembra? Mas a gente está vendo essa transformação da plataforma acontecer diante dos nossos olhos. A gente está vendo as pessoas buscarem se conectar, se divertir, aprender algo novo, descobrir oportunidades, fazer amigos ou, sei lá, encontrar um espaço seguro para ser quem elas querem ser. E não é sobre o quanto você compartilha essas coisas sem filtro, né? Como bem disse a Brené, a gente não mede vulnerabilidade pelo quanto divulgamos coisas sobre a gente por aí. A gente mede através da coragem de se expor e ser visto sem ter controle do resultado. E quando a gente compartilha o que faz sentido, mesmo sendo imperfeito para os padrões da internet, a gente está perpetuando uma cultura afetiva e vulnerável. E os resultados disso podem ser bem surpreendentes. No episódio passado, quando a gente falou sobre cancelamento, conversamos um pouquinho sobre o papel da influência hoje e como, pela primeira vez em muito tempo, a gente começa a perceber o poder que existe no ato de escolher dar follow ou unfollow em alguém. Parece que tem uma mudança significativa acontecendo na busca por um consumo de conteúdo mais consciente, né? Ao invés de inspiração e curadoria da vida perfeita para o feed, cresce a vontade de ver conteúdo de verdade. E nesse momento de questionar a influência e questionar também o nosso comportamento como seguidores na internet, a gente está cobrando dessas pessoas que vivem nas nossas telas transparência e influência real e positiva. A gente está diferenciando influenciadores de criadores de conteúdo, pessoas que criam ou compartilham pautas relevantes e as que ficam num loop de repetição de assuntos ou formatos que já não despertam mais o interesse como antes. E um movimento interessante que surge a partir disso é a quantidade de pessoas ao nosso redor que estão novamente se tornando referência ao compartilhar coisas nesse sentido. Pare e pensa comigo, bem rapidinho. Quantos dos seus amigos começaram a produzir conteúdo com propósito nos últimos meses? Quantas pessoas da sua rede estão usando o Instagram, o YouTube, o TikTok, ou o que seja, para mostrar um recorte do seu cotidiano e das suas escolhas que vão além do usuário comum? Eu aposto que são muitas. Que apesar de existir uma conotação negativa com a ideia de que todo mundo virou blogueirinho, eu particularmente me vejo consumindo cada vez mais contas que relatam experiências afetivas, assim, que contam parte da história do outro em que eu consigo me enxergar também. É um conteúdo que me faz refletir, que me causa uma sensação de pertencimento ao invés de angústia, que me agrega algo que talvez eu já estivesse pensando, ou melhor ainda, né, talvez algo que eu nunca tivesse pensado antes. Em suma, são conteúdos que fazem sentido. Eu acho maravilhoso que mais pessoas consigam encontrar a coragem e a vontade para compartilhar seus pensamentos e ideias com o mundo através das telas. Bom, foi por isso que eu trouxe no episódio de hoje um amigo queridíssimo que tem um projeto maravilhoso no Instagram para conversar com a gente sobre esse tema. Zeca, dá um oi pro pessoal aí, fala um pouquinho sobre você, sobre o Pingado, uma breve apresentação.
Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigado, Bia, por ter me convidado, essa queridona. É uma honra estar aqui. E sou diretor de arte, design, trabalhei a vida inteira com isso. É mineiro e
É outra terra boa.
boa mesmo, viu? E um pingado começou ali. É uma página onde eu escrevo pequenos textos. Eu até no início tive uma dificuldade e ainda tenho de chamá-los de poesia. Eu chamo de pequenos textos, que foi uma forma de colocar algumas coisas aqui dentro para fora. Então, aí foi uma surpresa e foi desse jeito, assim, inusitado, inesperado, que começou o pingado.
E me conta um pouquinho como, assim, por que que você escolheu utilizar o Instagram especificamente para divulgar esses pequenos textos, essas poesias em forma de arte ali, né?
Então, o Instagram eu já usava ele até. Eu tenho um outro perfil mais voltado para fotografia, então eu tinha essa relação com o Instagram, né? E como eu disse, eu resolvi usar o Instagram para divulgar meus textos do Pingado, porque foi uma forma ali de. Primeiro as pessoas que eu tenho mais contato, que eu interajo mais estão no Instagram, né? E foi uma forma também, como eu disse aí anteriormente, o Pingado surgiu de uma forma muito inesperada, assim, na minha vida. Eu sou um diretor de arte, eu tenho essa eu tinha muito mais uma relação mais com imagens do que com texto. Na verdade, me expressar através das imagens do que de uma forma textual. E num processo ali da minha vida, que eu estava repensando as coisas, deu uma pausa em tudo, assim, veio essa necessidade de me expressar ali e saiu na forma de texto. É uma coisa que, se eu tenho uma explicação assim, lógica, que fala, poxa, eu não sou uma pessoa que na literatura eu consumia, eu devorava livros, mas tinha uma tem uma um, gosto muito do Paulo Leminski e ele me inspirou muito. Então acho que não sei se foi por essa ligação com ele eu comecei a escrever os textos, e a partir daí, até com incentivo da minha companheira, da Cris, ela falou: você precisa divulgar isso, você precisa pôr isso para as outras pessoas. Não sei se talvez por eu ter essa ligação com o Instagram já devido a ter um outro perfil, as pessoas que eu interajo estão mais no Instagram, eu resolvi usar o Instagram como uma forma de divulgar esses textos de uma forma ali visual, né? Não que o visual seja o mais importante, mas eu criei uma pequena estética ali para um pingado. Mas eu acho que foi uma forma de ficar, de divulgar aquilo que eu estava tratando com tanto carinho, com tanto afeto para as pessoas mais próximas de mim. E como o Instagram era essa plataforma onde estão essas pessoas, então foi o motivo que eu escolhi.
Eu achei curioso que você falou que um dos motivos principais, né, são as pessoas que já estavam por lá e que já se conectavam com você, né? Seja no seu perfil de fotografia lá, como você falou, ou só quem já te conhecia, né? Mas eu fico curiosa para saber como que tem sido a recepção de pessoas que você não conhece ou que você conhecia pouco, sabe? Ou que não tinha uma proximidade tão grande que acabaram chegando lá no Pingado por um motivo ou por outro. Como que tem sido, né, isso para você, assim, ver como as pessoas se conectam com algo que é tão íntimo teu, né, esse que você falou de colocar coisas para fora que você estava sentindo, que estava passando, através de uma plataforma feita no Instagram?
Então, isso foi uma coisa bem, bem interessante, né? Primeiro porque as pessoas que começaram a interagir comigo não foram as pessoas, os amigos ou as pessoas que eu me interagia no Instagram, foram outras. Então,
Olha só.
isso foi uma coisa muito interessante. E E
Foi
aí,
uma surpresa já de primeira, você acha?
de primeira não, que de primeira foi um ciclo bem fechado, foi os familiares, amigos mais próximos, e até como eu usei um pingado, eu não usei o meu nome, eu não usei, isso foi também mas é uma coisa mais, eu acho que não é regra, é uma coisa mais pessoal de não querer me expor de cara, assim, eu usei a questão de usar uma camada aí em que eu não me revelasse, mas que eu pudesse expressar minhas ideias, né? Então, por isso que eu criei o nome Pingado.
Testando para se conectar primeiro, né?
Exatamente. Até foi uma forma de me encorajar mais, né? Como eu disse, né? Era uma coisa muito... Essas ideias, essa vontade, esse espaço estava sendo criado de uma maneira muito inesperada, muito abrupta, assim. Então, eu precisava de, vamos chamar assim, de uma certa proteção. E aí foi essa forma que eu me encontrei de manter uma certa distância. Mas é isso, foi muito legal, porque as pessoas que falavam, que descobriram que era eu e eram amigos, e falavam, Zeca, mas é você que está escrevendo isso? Isso foi muito, muito interessante. Mas aí, no segundo momento, outras pessoas começaram a acessar, a comentar, a elogiar, e o que eu acho que é mais interessante é porque, assim, como é um espaço onde eu estou tratando com muito afeto, com muito carinho, mesmo às vezes eu posto alguns olhares críticos que estavam engasgados aqui na garganta, né? Eu tento colocar de uma maneira leve, de uma maneira. Mas não tão pesada ou que seja agressiva, essa é a palavra, né? E aí eu acho que por ter criado esse espaço de afeto, os feedbacks são sempre nesse tom, né? Então acho que tá se criando uma ligação, uma ponte aí de muito legal, o que me faz muito bem. E eu acho que é isso. Pingado não é um sucesso de audiência, ele não é uma página em que tem muitos seguidores, e nem essa é a minha preocupação. E é uma página em que, por eu estar criando esse espaço com muito carinho, então eu tenho esse olhar bem de muito cuidado com ele, de produzir as coisas ali. De uma forma que faz sentido para mim, que não seja obedecendo uma certa frequência que vai fazer o algoritmo me dar mais seguidores ou alguma artimanha desse tipo. E eu acho que aí os feedbacks são bem genuínos, né? Isso é muito legal.
É, no seu tempo, do seu jeito, né? O que faz sentido ali para você compartilhar, independente do que os marketing gurus falam, né?
Exatamente, marketing,
Mas
gurus e algoritmos, né?
isso aí, o algoritmo, nosso grande amigo e inimigo, né?
Exatamente.
Mas tem uma coisa que eu achei muito interessante na sua fala, né? Sobre essa camada de proteção de usar uma arroba que não era seu nome, que não tinha nenhuma ligação com você. Essa escolha eu acho interessante, Zeca, porque mesmo que você estivesse divulgando ali isso no começo só para sua família e alguns amigos próximos, né? Eventualmente aparece alguém que nunca te viu. E a gente escolhe uma camada de proteção dessa maneira que permite uma possibilidade de conexão primeiro com estranhos, né? De você se mostrar ali numa
Exatamente.
posição de vulnerabilidade, uma coisa que até pessoas próximas de você não sabiam que você sentia, que você era capaz de expressar dessa maneira, a gente se sente mais confortável em compartilhar na internet, né, com estranhos do que com quem está próximo. E
Exato.
eu acho isso muito interessante. Eu falei um pouquinho sobre isso no começo do episódio, que eu me sentia da mesma maneira, sabe? Quando eu tinha blog, quando eu fazia outras coisas, e até, de certa forma, até quando eu comecei aqui no podcast, que apesar de todo mundo saber minha voz agora, né? No começo eu não falava muito do meu nome, eu também não divulgava para quem eu conhecia e tal. É engraçado como a gente tende a se sentir, às vezes, principalmente no ambiente online, né? Mais reconfortado pela essa distância que o estranho tem com a gente e, ao mesmo tempo, o poder que ele tem de validar o que a gente está fazendo, né?
Sim, com certeza. Eu acho que o que você falou aí faz todo sentido, principalmente aí no meu caso, como para mim foi tudo uma novidade, esse espaço, essa necessidade de escrever, essa forma de essa linguagem para eu expressar determinadas ideias e sentimentos que eu tinha. E então eu tive muito cuidado com isso, assim, e acho que esse distanciamento e essa camada foi uma forma, antes de tudo, de ter cuidado com isso, de proteger. Imagina que é uma coisa frágil que está crescendo ali, então ela precisava dessa camada aí para ela proteger, para ser protegida, para crescer de uma maneira natural, né? Então acho que foi assim. E o pingado. As pessoas curtem o nome, acho que faz sentido. Todo mundo sabe que as pessoas que me conhecem, quando falam, poxa, faz sentido porque você gosta de pingar, gosta de café, então fez todo sentido assim para elas depois, essa questão do pingado.
Mas é muito engraçado, né? Porque esse lance de ser vulnerável na internet tem muitas facetas, eu acho, né? Porque primeiro tem aquela ideia de que você pode compartilhar tudo, mas será que você deveria? E depois eu sinto também que a possibilidade de julgamento é tão grande quanto a de conexão, né? Eu
Exato.
tava até conversando com a minha psicóloga isso um dia desses, que eu falei, ah, não, mas é porque às vezes eu acho mais fácil falar as coisas na internet porque não tem tanta feedback real. Ela falou, mas é claro que tem. Aí eu, é verdade, é claro que tem.
Não, é o espaço hoje em dia onde as coisas realmente estão sendo definidas, né?
Pois é.
Eu acho que esse ponto que você colocou é muito importante. Que a gente tinha esse tempos atrás, esse versus, né, virtual versus real na internet, né? Eu acho que esse versus aí, ele tá cada vez mais sendo diluído, né? Justamente por causa disso. O real, ele está sendo decidido por coisas que acontecem no virtual, né? Então, eu acho que faz todo sentido, sim. Mas o que eu acho interessante, essa vulnerabilidade, ela existe, e eu acho que sim, acho que é esse cuidado que a gente tem que ter cada vez mais, em postar e aquilo que a gente também olha dos outros, né? Então acho que
Assim.
uma relação cuidadosa aí também tem que se fazer presente.
É um pouco do que eu falei uma vez num post no Instagram aqui do CulturalCast e também em outras partes do episódio, né? Sobre consumir com propósito e conteúdo ser uma coisa que fica com você e não que você só descarta, né? Porque infelizmente a gente tem uma capacidade de absorção de conteúdo cada vez menor hoje em dia, né? E
Sim.
falando do Instagram especificamente, do modo como o feed é construído, né? O tal do nosso querido algoritmo de novo, você vai scrollando, scrollando, scrollando. E aí eu um dia me peguei pensando, né? Quantas vezes eu paro e salvo um post, sabe? Para eu voltar e ler depois. Ou eu mando para alguém, ou eu compartilho aquilo ali com alguém e gera uma discussão maior. Acho que, por exemplo, eu acho que hoje eu sigo, sei lá, uns 1.000 perfis, né? Entre amigos, marcas, gente que eu admiro, coisas assim. Eu não faço nem ideia. Acho que se eu consumir 5% desse conteúdo dessa maneira mais consciente, é muito, sabe?
Não.
Então,
E é
tem.
impressionante, né, Bia, que não só a quantidade, mas, por exemplo, se a gente pega o próprio Instagram, ele já tem informações de naturezas diferentes pelos formatos diferentes que o próprio Instagram tem, né? Uma informação no Stories é colocada no formato do Stories, e aí já é um tipo de linguagem. O Reels já é outro tipo de linguagem. Aí o feed já é uma outra linguagem, e essas linguagens influenciam de uma certa forma na confecção dos conteúdos, né? E com isso até em algumas vezes na profundidade do sentido, né? Da absorção, do sentido que os usuários vão fazer. Então, o próprio Instagram você já tem ali uma diversidade de informações, de naturezas de informação, que você fala, caramba, tô no stories, vejo o feed, vejo outra coisa, você fica meio ali também, se você não... fica meio perdido, né, se você não tomar cuidado.
Ah, é, e tem o lance de que, assim, né, a língua e a linguagem no geral, né, como a gente enxerga a realidade, né? Se a gente não sabe uma palavra para uma coisa, nossa visão de mundo, ela fica diminuída naquele momento, por exemplo, né? E eu acho que dá para aplicar isso também em internet, né? Se você é visto como uma pessoa que não está seguindo as tendências de conteúdo, se você não está fazendo as coisas do modo como dá mais certo, né, teoricamente, existe também aquela coisa de vou ficar para trás nisso aqui, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha própria cultura, né, no meu próprio feed, no meu próprio celular. Então começa a afetar a nossa percepção de mundo. E sim, aí o que você falou da sua experiência como pingado, né, de fazer as coisas no seu tempo, sem se preocupar com essas regras, mas compartilhando o que é verdadeiro para você, né, e a comunidade e as trocas que se geraram em cima disso, para mim é muito um futuro positivo que eu vejo, assim, sabe? Uma possibilidade de futuro positivo, que, de novo, vão existir várias vertentes sempre, mas no propósito da discussão que eu estou trazendo aqui hoje, eu acredito muito nessa forma de criar e compartilhar conteúdo, sabe? De pessoas que estão próximas da gente de uma maneira ou outra, utilizando seus espaços para criar esse espaço, digamos assim, né?
Sim, sim, sim. Eu acho que com certeza. Eu acho que você falou uma palavra-chave aí, né? A propósito. Eu acho que tudo depende do propósito mesmo. E essa palavra, ela te guia até para você ajudar a filtrar, a selecionar, atuar. Então, eu acho que quando esses propósitos se tornam mais íntegros com as pessoas, com seus autores, mais autênticos, de uma forma de não ficar seguindo regras de resultado, eu acho que vão se construindo cada vez mais conexões mais interessantes mesmo, eu acho.
É isso aí. Para mim, essa parte resume tudo. Resume o episódio inteiro, na verdade. E aí, acho que a última pergunta que eu queria te fazer, né? No fim, acho que a gente já falou sobre isso, mas só se você tiver alguma coisa específica para acrescentar, né? Sobre o que você tira de aprendizado, né, dessa sua jornada afetiva com esse perfil e o modo como você hoje enxerga essa construção de conteúdo e de conexão através do pingado.
Bem, Bia, eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é a questão de construir ali o pingado foi eu considero um espaço ali onde eu trato com muito zelo, assim. Eu acho que a construção desse espaço e de principalmente bancar ele de, assim, independente de quantidade de seguidores e de audiência, de eu bancar ele como algo que faz bem para mim, e foi esse o formato que eu encontrei, eu poderia encontrar outras formas de expressar essa linguagem, escrever em papéis, guardar numa gaveta aqui em casa, enfim, fazer de outra forma, mas foi essa forma em que eu achei interessante. Foi uma forma, não foi nada racionalizado no início, foi uma impulsividade, mas uma impulsividade com uma intuição muito, muito alerta ali, de que era um espaço para eu cuidar das minhas emoções, para ser um espaço onde eu pudesse ser espontâneo e principalmente que eu bancasse ele ali, independente de audiências, de likes, de curtidas e de formatos que fossem mudar a natureza do que eu queria expressar, né? Eu acho que... também a gente está bombardeado por novos formatos, novas linguagens, e a gente aí, o que também não julgo certo ou errado nesse sentido, mas eu acho que no meu caso eu quero manter a natureza da minha informação independente desses formatos, né? Então, acho que é isso, acho que é um espaço onde eu quero cuidar ali com muito carinho e continuar produzindo. De vez em quando eu dou umas... O café demora a coar ali no pingado. Mas não é que eu abandonei, não. É porque ali é uma coisa que eu posto quando vem a necessidade, quando vem o meu desejo de pôr. E isso é muito interessante, porque uma ideia às vezes surge de um... Ali eu tô num sofá aqui de casa, olho uma coisa e pum, vem, eu falo, puxa, isso eu preciso postar no pingado, preciso fazer um pingado disso. Até brinco com a Cris, minha companheira aqui, ó, saiu um pingado, falo com ela. E aí é isso, assim, às vezes sai de uma maneira muito intuitiva, assim. Mas eu acho que a gente tem tanto pouco espaço para a nossa intuição hoje em dia, né, para entrar em contato com a nossa intuição, as racionalizações de tudo, a gente tem que racionalizar tudo, e a intuição fica lá no fundo, escondida, né? Então, acho que resumindo aí, o pingado é um espaço onde a minha intuição tá aflorada e tá bem guardada.
Ah, eu adorei essa definição, maravilhosa.
Tem sofrido de supetão aqui.
Perfeito. Quando você falou de formato, né? Eu sou da opinião de que não existe nenhum formato mais poderoso que a sua própria história, né?
Então, que lindo, isso é exatamente isso.
Então, quando a gente escolhe compartilhar as coisas que são, né, verdadeiras, sejam experiências, memórias, ou intuições, ou observações sobre o mundo, não, acho que não importa muito como isso se materializa ali, no caso, sim, do Instagram, né? Se é um post, um stories, uma legenda, uma hashtag, sei lá. O que importa é que faz parte da sua história e isso é uma coisa que é sua, né? Exato. Nenhum formato vai se absorver disso. Então, essa para mim vai ficar como lição também.
É exatamente isso aí. Isso é bem legal mesmo.
Zeca, eu queria muito agradecer você ter topado compartilhar um pouquinho dessa tua experiência afetiva nas redes sociais por aqui com a gente, né? E queria te convidar para também compartilhar com o pessoal lá no Instagram do The Cultural Cash, alguns perfis que você gosta de seguir nessa linha, sabe? Depois a gente pode publicar uma lista por lá, com uma seleção combinada, não sei o que, que você acha, para estimular essas conexões com base numa troca bem, bem verdadeira, né? Bem real.
Não, com certeza. Primeiro, eu que agradeço a oportunidade. Poxa, acho que nem preciso falar da admiração que eu tenho por tudo aí, por você e por tudo que você anda fazendo com o Cultural Clash.
Ah, obrigada.
E sim, isso é uma coisa legal. Como a gente... Eu fui nesses, criando esse espaço, eu fui entrando em contato com outros espaços semelhantes. Então, tenho sim alguns perfis para indicar, sim, eu indico. E mais uma vez, valeu demais, Bia.
Valeu, gente. Vamos seguir agora para a parte final deste episódio, após o bip. No começo desse episódio, eu relatei um pouquinho da minha experiência terapêutica até então e como que isso se liga com o tema que a gente está conversando hoje, né? E depois desse papo com o Zeca, eu também queria compartilhar com vocês alguns exemplos práticos da minha própria vida online, né? Então, encorajada depois de meses de reflexão e admiração por outras pessoas, feito o próprio Zeca, que vocês ouviram aqui a história, eu resolvi começar a postar de forma mais vulnerável no Instagram. E isso tanto no meu pessoal, quanto no arroba The Cultural Cast também. Eu mostrei meu rosto no Stories, falo diretamente com vocês pela primeira vez há pouquíssimo tempo. Eu publiquei uma foto sem pose, meio estranha, em movimento, para falar depressa. Eu escrevi um textão sobre meu relacionamento com a minha família. Eu também escrevi outro textão sobre o medo de me mostrar no podcast, atrelado ao medo de falhar, e isso ser ligado diretamente ao meu valor como pessoa. Eu escrevi sobre as dificuldades da quarentena e a felicidade que um dia de sol na rede de casa me proporciona. E eu sei que talvez eu não deveria, mas eu me surpreendi bastante com as respostas que eu recebi. Foi uma enxurrada de mensagem nos stories, um engajamento nunca antes visto no meu pequeno Instagram do podcast.
comentários muito delicados e queridos de gente que fez parte da minha infância e que eu não vejo há mais de uma década começaram a aparecer no meu feed. Eu recebi um monte de desabafo e depoimento de pessoas que eu nem imaginava que se identificariam com algo que eu coloquei pra fora na internet, e isso começou a ressoar aqui dentro. Recentemente uma amiga de infância me mandou mensagem no Instagram, uma mensagem linda, depois de ver um desses posts que eu falei, falando que às vezes ela tinha vergonha de conversar com alguém que não tinha mais contato, mas que ela sentiu muita vontade de se reaproximar, ler meu texto e lembrar de várias memórias da gente juntas. E foi nascendo aí em mim uma sensação de pertencimento mesmo, de ocupar o meu próprio espaço nos meus próprios perfis, do meu jeito, no meu tempo. Ainda sobre as regras do algoritmo, ainda sobre as pressões internas e externas, mas algo que era verdadeiramente meu. Algo que eu me orgulho de estar construindo, pouco a pouco, sem saber muito bem ainda para onde vai. Mas com um propósito claro de fazer do meu espaço um ambiente que me proporciona felicidade de verdade. E eu acho que é assim que a gente forma a comunidade de valor. E eu sinto que essa é uma mudança significativa em como a gente vai coabitar a internet com criadores daqui pra frente, sabe? Um exemplo disso é a popularização do TikTok. Uma ferramenta que permitiu às pessoas uma naturalidade na criação que o Instagram parecia ter abandonado com a sua lógica de curadoria perfeita na vida, né? E, no fim, eu acho que tem espaço pra beleza do Instagram. Mas eu creio que também tem espaço pra beleza da vida real. E ver o texto afetivo crescer justamente no Instagram é uma forma de resistência e de mostrar que sim, é possível inspirar mais afeto em mim e nos outros, um post de cada vez. Por hoje é só, e eu espero você no próximo episódio. O Culturalcast é escrito, editado, produzido e apresentado por mim, Beatriz Bulhões. Todos os links utilizados para construir o episódio de hoje você encontra no medium.com/theculturalcast. Para apoiar o projeto, se você quiser me ajudar, siga o podcast nas redes sociais e compartilhe o perfil com os amigos. O endereço é @theculturalcast no Instagram e no Twitter. Muito obrigada!